Margot beamed proudly, sipping her cherry slush drink. She just added more lines to her Cox mobile plan and saved, making her feel exquisite. Visit a Cox store today. Prices exclude taxes, device activation, and other fees and charges. Other terms and conditions apply.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago. Chicago. Shake the lake.
Fala aí, nação azul-laranja desse meu BR! Estamos de volta com o Bears Cave, podcast oficial do Chicago Bears no Brasil. Olha só, oficial, entre aspas, bem grandes, mas é oficial. Estamos aqui de volta depois da nossa semana de bye week, que todo time merece um bye week. Eu sou o Olavo Montenegro e eu estou aqui com Cláudia Simas.
Fala, podosfera! Bem-vindos de volta, bem-vindos à caverna.
Isso, a caverna teve fechada aí por motivos técnicos essa última semana. Não pudemos, estivemos incapacitados de gravar. É, acontece nas melhores famílias, nossa bye week dessa temporada, né?
É, acontece com todo grande time.
Então vamos aqui para esse episódio, a gente vai contar aqui, falar um pouquinho sobre essas duas semanas aí. Jogo contra o Packers, jogo contra o Detroit. Vamos fazer um apanhadinho geral aqui dessas duas partidas. Lembrando a você para nos seguir lá no Twitter, no @BearsCaveBR. Siga lá que o Twitter tá sensacional. E para entrar lá no fumblenanet.com.br, portal ao qual nós fazemos parte, onde estamos sendo hospedados, vá lá para conhecer muito mais sobre o time e saber tudo que tá acontecendo de quente na Liga de Futebol Americano. Então vamos para esse papo! Muito bem, Cláudia. Estamos de volta aqui depois dessas duas semanas. Infelizmente, duas derrotas.
Duas derrotas não programadas, né? Não estava no nosso schedule.
Verdade, verdade. Eu já estava nas minhas expectativas moderadas. Eu esperava que fosse terminássemos aí 1-1 aí, né? Tivéssemos uma vitória e uma derrota. Assim, moderadamente. Mas...
É, eu também. Eu estava contando muito com a vitória sobre o Packers. Eu honestamente não imaginava que a gente pudesse, em termos técnicos, entregar a paçoca daquele jeito.
Sim, sim. E é engraçado porque foi um jogo que a gente não pode dizer que o mérito foi do Packers por ter vencido, por ter jogado melhor.
Não, o mérito foi do Packers por ter jogado sério.
Pois é, porque tipo, o Packers tava desde de quando... Na verdade, desde o começo da temporada, mas bem mais acentuado depois que o Aaron Rodgers saiu. Pô, aquele Handley, ele não segura jogo nenhum, não segura. Então, eu pensei que, porra, esse time aí, com esse Handler de QB, pô, a gente tem que meter aí uns 20 pontos de diferença.
Não, não é só o Handler, né? É a linha ofensiva, que é o que a gente brinca, a linha ofensiva que é o queijo suíço, desde o início da temporada. O Packers é um time transfigurado esse ano. É, quem estava sustentando aquele, quem estava o cimento do time era o Aaron Rodgers. Com a saída dele, o pouco que tinha de liga desmoronou e a gente conseguiu fazer tudo errado. a gente conseguiu ser totalmente nulo ofensivamente naquele jogo. A gente entrou sem estratégia, sem plano de ataque. Eu acho que é indefensável você voltar de uma bye week e jogar a bola pra frente daquele jeito, achando que os caras não vão crescer por cima do rival de divisão, que eles não vão tentar superar de tudo que é jeito, na raça, no dente, no soco, no pontapé. Não foi isso que aconteceu. Foi um jogo limpo. Mas eles jogaram com garra, com gana, e a gente com zero preparação, vindo de uma bye week, vindo descansado, não dava pra entender.
Pois é, cara. Eu fiquei perplexo.
A gente achou que a defesa, ela ia, poxa, os caras iam chegar lá, cruzar o braço, que nem um muro, e o Hudley ia se tremer inteiro e não ia jogar nada, assim. A nossa atitude foi errada. Tecnicamente, a gente não tinha playbook, nada funcionava. Parece que tudo que tem de errado no coach staffing, que a gente vem falando aqui desde o início do jogo, se revelou.
Sim.
No jogo contra o Packers. E foi aquela desgraceira que a gente viu.
Exatamente. Pô, a gente tem aquele, o lance da primeira pontuação do Packers com o TD corrido do Montgomery. Né?
Uhum.
O Montgomery vindo de lesão. Entrou nesse jogo depois de ter perdido a primeira parte da temporada. Volta só pra correr esse TD e depois já se machuca e sai. Pô.
Pois é. É porque todo mundo se machuca. Ninguém consegue ficar saudável lá. Eu não sei que bruxa que tá solta lá. Não fui eu. Não é macumba minha. Juro por Deus, torcedores do Packers, que eu sei que vem aqui escutar a gente. Não roguei nenhuma praga. Quero adversário inteiro e quero meu time inteiro jogando melhor. Só isso que eu desejo nessa vida.
Sim, sim. Não, mas a onda desse lance não foi nem a corrida dele. Foi tipo, foi a avenida que deram pra ele, pô.
Sim.
A defesa, a gente tanto elogia a defesa aqui. Nossa, Monsters of Middle, esse ano o pessoal tá aos trancos e barrancos com as dificuldades que tem, tão arregaçando, né? Só que esse jogo foi, assim, horrível. Deram muito, muito espaço pro jogo corrido do Packers e pro Hudley também. O Hudley não é um bom QB e mesmo assim estavam deixando ele lançar.
Pois é, pior do que um problema técnico que a gente tem, que a gente tem que remendar algumas coisas aí, wide receivers que estão chegando, o nosso calouro quarterback que está se encorpando, os nossos running backs que estão se adequando, os nossos tight ends também aprendendo a preencher espaço, atuar como wide receiver, atuar como bloqueador, atuar como running back. Cara, a gente está cheio de problema. A gente não precisava de falta de atitude. Esse é que me entristeceu pra caramba na semana passada. E aí, pra piorar, é o nosso coach staff. Porque aquele desafio, você lembra do desafio?
Sim.
O desafio que era pra ser uma jarda pra gol e que virou um touchback. Cara, pelo amor de Deus, não tem gente vendo aqueles replays. Você paga sei lá quantos milhões pro Glennon ficar sem fazer nada e não consegue pagar um salário decente pro cara ver replay e evitar que a gente gaste... Já foi o segundo desafio desastroso do John Fox nessa temporada. Eu não sei se ele não escuta ninguém, não sei se ele gosta de comandar sozinho, eu não sei qual é a dele. Honestamente, eu não sei. Cada dia pior. Então, de semana passada pra essa semana, o time melhorou e o coach staffing continua a mesma água.
Exato.
Então, aquele desafio foi, assim, vergonhoso pra mim, que sou torcedora, que sou brasileira, que tive que cutucar a regra, porque enquanto o cara tava falando em inglês lá na transmissão, explicando o que tinha acontecido, eu falei, gente, peraí, esse bagulho doido eu não conheço, deixa eu procurar. Em 5 minutos eu entendi do assunto, e os caras que estão lá, que vivem disso, não sabiam que isso ia acontecer.
Pois é, foi horrível.
É muito ridículo. E aí, pô, ali acabou de matar o jogo. A gente que já tava sem poder de fogo, ali a gente deixou, entregou pra Deus e ok, não quero mais jogar.
Eu não digo nem ali matou o jogo, ali matou a temporada já.
Pois é.
Porque a gente tava ali em 3-5.
Sim.
Entrou naquele jogo 3-5. Aí, sendo que o Bears aí tinha que correr atrás porque já tava 0-3 na divisão.
Pois é.
Não tinha ganhado uma na divisão. Então aquele jogo era importantíssimo ganhar.
Sim.
Aí vai lá, o time vai lá e entrega esse jogo de mão beijada pro Packers. Pra um time, com tudo que aconteceu esse ano, é um time capenga e conseguiu perder.
Nossa, foi deprimente. Foi deprimente.
Isso, a gente vê como tá a situação do Packers na última semana, que o Packers perdeu de zero, não conseguiu. conseguiu fazer um ponto, mas o Bears conseguiu entregar a vitória pro Packers. Então, a semana pra se esquecer.
Foi.
Por mais que o Bears não esteja fazendo uma bela temporada, não esteja ali brigando pelas divisões e tal, não tá, mas...
Era pra ter entrado em campo nesse jogo, e não entrou.
Exatamente.
Esse é que é o problema.
Então aí... O jogo acaba, vitória do Packers nessa semana. E o time vai pra outra semana agora, pra essa última semana, jogar contra Detroit. Já com a temporada perdida. 3-6 na divisão, com o Vikings, querendo ou não, voando na divisão. Acabou, não tem mais chance de nada, né? Mas entrou em campo contra Detroit e, contrariando as expectativas, fez um bom jogo.
Fez um bom jogo.
Fez um jogo, assim, eu não vou dizer excelente o jogo, mas fez um bom jogo, foi consistente. Tirando um errinho aqui, outro ali, aquele fumble no início do segundo quarto, né, que foi uma bobada ali, que acabou dando muito errado, e dando a bola pra voltar pra um pick six da defesa do Detroit. Tirando aqueles momentos, esse momento e uma outra coisa, o time foi muito consistente. Tanto que, né?
Sim.
Quantas vezes a gente viu esse ano o Bears iniciando campanha pontuando, iniciando o jogo pontuando, né? E iniciando o primeiro quarto fazendo 10 pontos.
Nossa, nem lembro.
Não teve, foi o primeiro jogo da temporada que o Bears fez 10 pontos no primeiro quarto. Então, e um touchdown do Shaheen, né? Shaheen é o rookie.
Shaheen, finalmente, né? Cantou. Resolveu jogar bola, se inspirou, sei lá, baixou o Zach Miller nele, fez um jogaço, foi o tight end de destaque de toda a liga essa semana.
Sim, fez um jogo muito bom, hein?
Maior rating entre os tight ends. Foi um começo de jogo, assim, nossa, pra usar a palavra que a gente quase não pode usar, né? Avassalador. Yeah! Agora vai!
Sim.
E foi, realmente foi. Foi um bom começo de jogo. A gente sofreu um touchdown logo no início
do segundo quarto.
Mas no drive seguinte a gente já fez o touchdown também, ou seja, não vamos nos abalar. Então, quer dizer, tava 17-7. Ainda dava pra pegar. Só que aí a gente deixou o Lion jogar. Aí foi quando a defesa, mais uma vez, deixou um pouco a gente na mão. Foi um bom jogo da defesa. A gente voltou a ter algum tipo de robustez. A gente voltou a ter solidez. Mas a gente ainda deixou, cara. É o Matt Stafford. Ele tem big plays incríveis.
É, ele é bom. Ele é muito bom.
E ele conseguiu fazer a linha ofensiva do Lion ser aquela linha ofensiva do Lions que muita gente aí gosta de assistir. Não eu, tá? Muita gente aí. Eu não gosto. Tá? Mas tava lá, fez, pô, umas jogadas maravilhosas. O Jones apareceu a beça, o Golden Tate apareceu a beça, e a gente não tava marcando esses caras. A gente tava com o espaço aberto e a gente não conseguiu marcar esses caras. E foi aí, no segundo quarto, com 3 touchdowns, que a gente meio...
Tipo, eu não boto nem tanto assim na conta da defesa, não boto nem tanto assim, porque depois dos 17 pontos do início do Chicago Bears, o ataque também deu uma minguada, voltou a fazer campanhas curtas, né? Deu uma minguada o ataque.
Uhum. A nossa sorte é que eles também pararam, porque o terceiro tempo foi uma água.
Foi, pois é. Foi horrível.
Ninguém jogou.
Com isso, a defesa teve que ficar mais tempo em campo, defesa cansada. A defesa sofreu muito esse jogo. O Hicks saiu contundido, depois voltou. O Floyd saiu contundido, depois voltou. Ah, o Floyd não voltou não, né? Que foi que saiu, que agora não, na minha mente não vem a cabeça. Saiu com a mão machucada, mas depois voltou.
Peraí, gente, a gente sabe. Nossa. Quem foi, peraí.
Sabe quem foi? Ele machucou a mão, ele mostrou lá no replay, os médicos cortando a luva dele pra tirar, fazer um curativo. Agora não, porque eu tô aqui pauta livre aqui, eu tô aqui só de mente.
É, eu também. Pela primeira vez na temporada, eu estou sem cola.
Pois é, mas
banco mesmo.
Mas assim, tiveram muitas contusões, assim, não tão graves, mas que atrapalhou a defesa. A defesa acabou sendo muito batida ali, o que propiciou ali o crescimento do ataque do Lions e eles conseguiram virar o jogo.
Sim. Né? Mas a gente ainda conseguiu empatar.
Não, empatamos, ficou 21-21. Final ali.
Empatamos.
Um final forte.
Trubisky lançou, Trubisky fez um super bom jogo.
Não, ele jogou.
Jogou, lançou bem, sabe? Tava à vontade. Tem altos e baixos, cara. Não tem como pedir só altos dele.
Sim, sim. Não, mas uma coisa que dá gosto de ver, apesar de do time estar embaixo, o time estar perdendo, o que dá gosto de ver no Chicago é a gente acompanhar a evolução do Trubisky. Ele, cada jogo que passa, ele vem jogando melhor. Uhum. Não tá ainda no nível de MVP, aquela coisa toda assim, ah, QB de alto nível. Não tá. Mas também o cara é novo. Primeira temporada dele, tem muito a crescer ainda. Mas a gente percebe, é nítida a evolução dele. É o primeiro, os primeiros jogos ainda meio nervosos, dando uns lançamentos assim, meio ali na doida.
É, tem os lançamentos baixos demais, fortes demais.
Isso.
Que parece muita coisa de desespero.
Mas ele
tem alguns overthrows que eu acho que é questão de treino. E é pressão também, né? Porque se a linha ofensiva não protege, ele sofre pressão.
Exatamente.
Mas pra mim, a média dele ainda tá boa.
Tá, não, tá boa. Ele tá crescendo. Ele tá crescendo como quarterback.
Uhum.
Eu acho que essa temporada vai ser excelente pra ele, justamente pra ele pegar experiência. Aí depois, na off-season, ele continuar treinando bem forte. Eu acho que pra ano que vem ele vem num bom nível.
Também acredito que
ele vem num bom nível, sim. Ele vem, o time empatou, né? 21 a 21, aquele touchdown do Tarik Cohen, que foi maravilhoso, gerou até o Instagram do Chicago Bears, fez uma montagem, colocou
ele pássaro, voando. Um avião.
É, ele voando sobre Chicago.
O Tarik Cohen, cara, é o que a gente insiste aqui. Ele é um cara inteligente. Ele aprende as jogadas, ele sabe as plays, ele deve ter decorado ali todo o playbook, toda a parte que lhe é pertinente. E pela primeira vez ele foi super utilizado.
Sim, sim. O grande problema do Tarik Cohen no time esse ano é que ele, a gente vê, como running back, ele não é o running back de esporrada, né?
Uhum.
A gente pode dizer assim, que é o Howard. O Howard, que ele quer o touro, é pra ele que vão dar a bola pra ele sair estourando no meio da linha ofensiva e da linha defensiva. É sério, uhum. O Cohen não tem corpo pra isso. Né? O Cohen é aquele running back pra receber os passes laterais, pra correr por fora, né?
Sim, que foi o lance do touchdown.
Exatamente, exatamente. Ele é pra isso. Acontece que se o ataque aéreo não estiver fluindo, se os wide receivers não estiverem impondo respeito e puxando marcação para poder abrir espaço pro Cohen correr, ele não vai conseguir correr tanto assim. É uma coisa que estava acontecendo nos últimos jogos.
Sim.
A partir do momento que os wide receivers impõem mais respeito no jogo e o ataque aéreo que tá crescendo pouco a pouco, melhorar mesmo assim, vai abrir mais espaço para ele fazer essas corridas laterais, porque velocidade e agilidade é uma coisa que ele tem de sobra.
Sim. E o Howard é o Howard com força e ele com velocidade. É, pô, é uma dupla fenomenal. Eu gosto muito. Gosto dos dois. Eu acho que os dois têm que estar sempre em todos os snaps, porque vai sobrar um. Eles não vão conseguir segurar os dois. Vai sobrar sempre um pra correr.
Sim, sim, sim. E esse ano ainda tem o Cunningham também, que quando dá uma oportunidade pra ele, ele tirou uma lasquinha ali. O Cunningham não tá morto, não. Ele foi um achado aí na free agency aí no começo da temporada, que foi bom.
Sim, também acho.
Não, ele não tem nível pra ser titular? Não tem.
Uhum.
Mas ele ali, né, correndo por fora, ali tirando uma lasquinha de vez em quando, ele vai e faz suas corridinhas ali, né?
Sim.
Aí a gente chega no final do jogo, tava 21 a 21.
Uhum.
O Detroit avança, consegue chutar ali, a defesa resolve funcionar no finalzinho do jogo e o time só consegue fazer um field goal. 24 a 21, pronto. A gente tinha tempo?
Não.
A gente tinha tempo.
27 a 24.
Aliás, 24 a 21, desculpa. 24
a 21. 27 a 24.
27 a 24? Ah, é, sim, é verdade. Desculpa. 27 a 24. A gente ali com tempo, não vou dizer um tempo de sobra, mas tinha tempo suficiente.
Razoável.
Tinha um tempo razoável pra você avançar e tentar empatar o jogo. O time consegue fazer isso. É, o Trubisky fez um lance lá que ele correu umas 30 jardas. Cara, foi uma corrida maravilhosa, aquela corrida ali que ele tirou do nada.
Depois de um saque, não foi? Não foi a play depois do saque?
Foi, exatamente. E tipo, o Trubisky, ele mostrando toda a sua atleticidade, né, que é a palavra do momento.
Sim, adoro atleticidade.
Atleticismo, quer dizer.
Aham.
E, pô, conseguiu arrastar o ataque, conseguiu puxar o ataque pra deixar ele numa situação confortável pra um field goal. E um field goal razoavelmente fácil. Uma
Sim.
distância ali, confortável, cara. Que 80%, 90% dos kickers iam acertar bem no meio do Y. E saiu o Connor Barth, vai lá, no finalzinho do jogo, precisando só desse field goalzinho singelo pra empatar o jogo. E eu já falando lá, nessa hora eu tava no Twitter, lá no @BearsCaveBear, se você não segue, você tem que seguir. Eu já tava falando, se empatar esse jogo, a gente já sabe como vai terminar esse jogo, né? O Bears esse ano, todas as vezes que foi pro overtime, ganhou.
100% de aproveitamento.
Se esse jogo for pro overtime, vitória é nós. Eu tava cravando lá no Twitter. Só que o Conor me faz um chute horroroso.
Gente.
Era mais fácil ter chutado pra lateral.
Gente, é sério. Ele foi total Ricardo Baggio ali, sem explicação pra direção que aquela bola tomou.
É o Roberto Baggio, né?
Gente, não tem justificativa aquilo, cara.
Horroroso o chute.
Não foi nem perto, sabe? Não foi na direção, não foi com a força, não foi nada certo. Ele diz que chutou o chão, né?
É, ele diz, mas no replay não tem nada de chão.
Eu também não consegui ver.
Foi horroroso e ele fez essa lambança aí. Logo depois da partida, muita gente tava pedindo a saída dele. Tira, cai, Conabafo, cai, porque tava complicado já. Não foi um lance do acaso, de momento. Esse jogo, nesse chute, ele acabou errando. Não foi, ele já vem mal, assim, há muito tempo. Ele não é um kicker, assim, confiável.
Não é. Ele parece que é aquele jogador de sorte. Ele pode acertar, pode errar e tá tudo bem com ele, na cabeça dele. Ele não é aquele cara... Cara, não é Rob Gold.
É, pode ser. Então...
Rob Gold já errou na vida? Claro, já errou na vida. Mas ele era um cara que, pô, a gente ia apostar 90% de probabilidade no cara, entendeu?
Sim.
O Rob Gold não. O Rob Gold a gente joga o quê? 50. Não sei como é que ele acordou hoje. O Conor Barfo, desculpa. Na semana passada, ele foi o melhor jogador em campo. Acertou os 3 field goals que ele precisou. O que não quer dizer muita coisa, porque ninguém jogou nada, né? Ele ser melhor jogador de Chicago em campo não quer dizer nada.
Exatamente, pois é. Então, então com isso, acabamos aí com mais uma derrota pra conta. Temporada agora 3-7 pro Chicago. Já é uma temporada perdida. Eu acredito que agora o foco deva ser realmente posicionar pro draft do ano que vem. Porque não adianta mais brigar, não vai? Não adianta.
É, eu acho que tem muita gente pior do que o Chicago, né?
Não, tem.
Mas...
A gente pode nomear aqui. Pode nomear os que são piores?
Acho que nem precisa, né? Acho que nem vale a pena. Eu tava lendo hoje uma projeção de que mesmo a gente, nessa água que a gente tá, a gente deve pegar uma pick 10 aí do draft do ano que vem.
É, vai ser por aí um pick
8. Eu acho que vai ser por aí.
8 ou 10. Vai ser porque o final de temporada da gente é até um tanto fácil. Foi o começo que foi mais pedreira.
A gente fez essa análise no último podcast da gente. A gente tem alguns jogos aí, inclusive o jogo contra o Packers, que a gente achava que eram jogos vencíveis, né? Foi a palavra que a gente usou. Uhum. E eu continuo achando que é. Agora, a gente precisa de técnicos.
Exatamente.
A gente não pode... Por exemplo, no nosso último drive, a gente não tinha Shaheen, a gente não tinha Cohen. Os caras não estavam no snap. Os caras não jogaram esses últimos drives dos dois últimos minutos.
Uhum, pois é.
Por quê?
Pois é. Isso, inclusive, já puxa aqui a pergunta que fizeram pra gente aqui no Twitter. No Twitter, do nosso Twitter, @BearsCaveBear. Se você não segue, siga.
temos interação. Moleque!
Isso, já puxa essa... Os colegas aqui, o David Araújo, o @mundoDaNFL, né? E o Vitor também, né? O Vitor, qual é o...
Vitor Balzana.
O Balzana Vitor, exatamente.
Lá do Chital, BR.
Eles os dois fizeram aqui perguntas muito parecidas, né? Perguntando quando é que o Bears vão mandar o Fox embora.
É, o Vitor ainda pergunta se vai levar o Noguens com ele, né?
Eu acredito que agora, demitir o Fox agora, no atual momento, não vai ajudar em nada. Só vai tumultuar, porque vai pegar um resto de temporada com um técnico novo, que não tá muito habituado ao esquema. Então acho que não acredito que não seja necessário agora. A temporada já tá perdida mesmo, entendeu? Deixa ele continuar até o final. Mas pro ano que vem tem que ter essa renovação sim, tem que cair o John Fox, tem que pegar um cara novo aí, um cara com a cabeça mais ousada.
Eu acho que isso acontece, porque a gente tem material humano bom. Na hora que esses meninos derem liga, a gente tem um material bom. Cara, essa turma de rookies que a gente tá esse ano, eles tivessem qualquer outro time, com qualquer uma estrutura mínima, eles estariam arrebentando.
Sim, sim.
Entendeu? Então a gente precisa de coach staff decente pra botar essa pessoa pra jogar. Se o Ryan Pace não tá vendo isso, ele também tem que ir embora. Porque é notável que a gente tem um bom capital humano, a gente tem bons jogadores. Entendeu? Acertamos fazendo aquela maluquice do draft, pegando o Trubisky. Acertamos com o Charrin, acertamos com o Cohen. Acertamos com o Floyd ano passado. Acertamos com o Howard ano passado. A gente tem uma juventude aí que tá chegando bem. A gente tem uns veteranos que... O Iman, cara, o Iman entrou no jogo, é aquilo. O Iman entrou, como é que é? Trocou a roda do carro com o carro andando.
Sim, sim.
O Iman entrou bem. Então a gente tá agregando, né? Vamos falar economicês aqui agora. Estamos agregando valor. Precisamos de técnico. Então, se essa virada de ano é primordial para isso acontecer. Eu não acho que o John Fox vai dar conta. O John Fox já mostrou tudo que ele tinha para mostrar. É o quê? É o quarto, quinto ano dele. Já perdi até a conta.
Acho que por aí.
É, cara, é, não vale a pena registrar. Mentira, depois a gente pesquisa isso. Essa é uma pauta sem pauta. E eu acho que nessa virada de ano, dessa virada de ano ele não passa. Ele não tá sendo grande, mencionado, assim, como a galera fala lá, né, que tá com cargo em risco. O pessoal fala muito ainda aí dos outros técnicos, mas eu não acho que ele passa desse ano, não.
Não,
honestamente.
Verdade.
O Nogas eu já lancei, porque é aquilo que a gente também já falou aqui, né, que o Fangio não deve virar head coach. Difícil dizer quem seria esse head coach. A minha torcida é trazer o Harbaugh de volta.
Eu ia mencionar isso agora mesmo, sabia?
Que a minha sugestão
é tirar o Harbaugh lá de Michigan.
Traz o moço pra cá. Traz ele pra cá, pro Rio de Janeiro primeiro, pra gente ter uma conversa com ele. E depois ele vai pra Chicago.
Olha essa conexão aí. O cara tá
não
lá.
Não é? Ó. Tá vibrando. A bola tá vindo. Só falta alguém cortar, ó. Pá!
O Jim Harbour tem que tirar ele de lá de Michigan.
Sim, trazer de volta pra casa.
Isso.
Vem pra casa, Jim. Adoro o Jim. Mas aí seria também aquela coisa, né? Será que o Fangio fica continuando como coordenador defensivo? Com outro cara acima dele? Putz, aí perdeu o Fangio, aí também acaba com o meu coração. Cara, é um quebra-cabeça que eu não sei montar. Ainda bem que eu sou torcedora, eu não ganho pra isso.
É verdade.
Porque, olha, é escolha de Sofia. É difícil.
Pois é.
Mas a esperança, eu acho que a unanimidade aqui, a esperança é: tem mudança pra acontecer.
Exatamente. Tem que ter essa mudança aí pra poder temporada 2018 ser melhor.
E assim, técnico disponível hoje não tem. Só vai ter o espereba que você dispensado de time pior que o nosso. Então,
isso.
Brother, deixa do jeito que tá, vamos reclamar muito dele. Na virada do ano alguma coisa acontece. É isso. Estratégia. Tinha que pensar médio prazo, torcedores. Médio prazo.
Exatamente.
É isso. Eu fiquei bem feliz com esse jogo, tá? Pra mim foi o melhor jogo do ataque.
Sim.
Nessa temporada. Foi onde a gente teve um ataque com jogo corrido, com passe.
Foi um ataque equilibrado e consistente. Não foi.
Exato.
Não foi espetacular. Não foi. Longe disso de ser espetacular. Mas foi equilibrado e foi consistente.
Uhum.
Você ter um ataque equilibrado e consistente com uma defesa boa também, arregaçando, você já tem ali uma receita legal pra você ganhar bastante jogos.
Cara, você pega os números da partida, você não vê assim, ai, Detroit massacrou o Chicago. Não, o jogo foi, porra, tete a tete, cara.
Sim, sim.
Foi bem justo. A gente teve mais primeiras descidas que eles, a gente teve mais jogadas, mais drives que eles, a gente teve mais jardas, a gente não capitalizou. A gente teve menos passe. Ó, que novidade, menos passe. Mas a gente teve 222 jardas corridas contra 65 deles. E assim, a gente ainda fez mais faltas, mas...
Ah, novidade também.
Ok, paciência. Turnover um pra cada lado. Fizemos 3 saques contra um deles. Perdemos só 3 jardas de saque. Cara, assim, foi um bom jogo. Foi o nosso melhor jogo de ataque até hoje. E eu acho que se a gente tivesse jogado no último drive, a gente poderia até ter ganhado o jogo.
Sim.
A despeito do fumble lá atrás e tal. Se a gente tivesse jogado. A gente não jogou.
Se a gente tivesse...
Se fosse no futebol daqui, eu ia dizer, ah lá, regou, amarelou, recuou tudo, pô, tem que atacar. Foi mais ou menos o que a gente fez. A gente tirou a galera que tava funcionando, inexplicavelmente, não sei dizer porquê, os caras não voltaram pra jogar, perderam os snaps, não sei, coisa da cabeça. De quem? Joe Fox, nunca vamos saber. Mas eu sigo essa derrota, não foi amarga que nem foi a derrota pro Packers, por motivos óbvios, nós entramos em campo, nós mostramos serviço, não foi um jogo fácil. Akin Hicks jogou pra caramba, Tarik Cohen apareceu a beça, Trubisky correndo quase 60 jardas, ou seja, eu não tenho por que não estar feliz com esse jogo, queria estar mais feliz com a vitória, mas estou satisfeita porque estou vendo consistência, e que é uma coisa que a gente não tem, sei lá, nessa década de 2010 a gente não tava tendo. Sabe o que me deixa triste? Vamos voltar a falar de John Fox, só um negocinho que eu achei aqui, uma observação aqui. John Fox tem 3 vitórias contra 13 derrotas para os rivais de divisão. Você já viu essa estatística, brother? Olha que coisa deprimente. A gente ganhou uma vez do Lions, uma vez do Vikings, uma vez do Packers com o John Fox. E a gente perdeu 13 vezes para esses caras. 4 para o Lions, 4 para o Vikings e 5 para o Packers. Brother, chega de ser saco de pancada. O nego fica revoltado que a gente perde pro Packers. Ai, que droga, eu quero ver o Chicago ganhar do Packers, não aguento mais. Pô, década de 90 pra cá, não vi, que nunca vi o Chicago ganhar. Mas não é só do Packers, não, cara. A gente perde pra todo mundo da divisão.
Pois é, tem uma coisa que tem que ser ajustada aí.
Cara, isso aqui, pra mim, isso aqui tinha que estar na parede do Soldier Field. Tipo, brother, você não vai receber salário enquanto você não mudar esse número. Ah, mas a gente só vai jogar no que vem. Dane-se.
Tem que dormir.
Tem que dormir com esses números embaixo do travesseiro. Sei lá, cara. Não sei. Alguma coisa tem que ser feita, né? Voltando aqui à discussão, que a gente quase acabou agora. Mas isso aqui é vergonhoso demais, brother. Demais. Ok. Eu ia acabar de maneira positiva, acabei voltando no assunto, mas melhor jogo. Destaque pro Akin Hicks, destaque pro Adam Shaheen, destaque pra quem mais? O Isaiah Irving entrou também.
O Cohen.
Cara, então assim, foi um bom jogo. Foi um jogo promissor. Assim, aqueceu meu coração assistir esse jogo, o começo do jogo e o final do jogo, né? Principalmente.
Com certeza, com certeza. Finalizando aqui, vamos aqui para esse nosso último bloquinho aqui. A gente vai aqui falar um pouco sobre a próxima semana, né? Essa semana que tá vindoura aí com muitas novidades. Olha só!
Que semana para o Chicago Bears, gente. Eu não sei vocês, mas eu tô assim, em estado de graça. Mesmo.
Primeiramente, a melhor notícia da semana: o Zach Miller já em casa, já repousando ali no seio familiar.
Foi realmente emocionante, assim, acompanhar, porque ele tá em casa, né, não tá fazendo nada, então ele vive no Twitter, né, vive nas redes sociais, e ele respondendo todo mundo que falava com ele, agradecendo todo mundo, super emocionado, ele agradeceu a galera lá de Nova Orleans, né, quando voltou pro Chicago. E foi anteontem que ele foi pra casa, então pra mim, assim, foi de longe a melhor notícia depois daquele susto dele quase perder a perna. Então ele tá indo pra casa pra se cuidar em casa com 3 semanas, eu não entendo nada de ortopedia, não entendo nada de medicina, mas parece promissor, entendeu? Parece maravilhoso. E eu quero muito continuar mandando essa energia boa pra ele daqui, cara, e que ele se recupere mesmo de verdade e volte a jogar futebol.
É isso aí, melhor notícia da semana.
Melhor notícia da semana.
Outras notícias importantes da semana, né? Conor Barth fora. Tchau. Hasta la vista. Não retorne nunca mais. Seja feliz. Seja feliz em outras áreas.
Eu quero muito que ele seja feliz, sei lá, cara. Vai ser, como é que é? Contador, né? Vai ser chefe de repartição em algum lugar. Vai ser feliz. Mas, assim, cara, não dava mais. E foi bom que o pessoal enxergou isso, porque o meu medo era ser o segundo Jay Cutler, cara, que tava já insustentável, sem liderança, batendo recorde, cumprindo sua função, passando seu crachá lá todo dia de manhã.
Na verdade, o Jay Cutler, ele só ficou tanto tempo na reta final dele no time, por causa do contrato. Porque, tipo, se dispensassem ele, ainda ia estar lá comendo muito salary cap. Então, tipo, pro time acabar que deixa lá. Porque, tipo, a partir do momento que não ficou mais pesado pro salary cap mandar ele embora, aí mandaram ele.
Amém. Também tá sendo feliz. Tá sendo feliz lá em... Quem não é feliz na Flórida, vai ser feliz na Flórida.
Mais ou menos. Com o cigarrinho dele, na beira da praia.
A gente vai saber, né? Porque, pô, o Dolphins pode pegar o Conor Barth, o 49ers pode pegar o Conor Barth, eles vivem pegando a galera de Chicago, né? Então, de repente, a gente vê aí o Conor Barth aí em Miami ou em São Francisco aí, né? Vai saber, mas ele vai ser feliz. Mas melhor do que o Conor Barth ir embora é...
Cairão da Massa agora no Chicago Bears!
Caraca, olha que eu não acreditei, eu fiquei assim, ensandecida, gritei que nem touchdown, porque, como eu falei, né, eu não acreditava que o Conor Barth fosse sair, e eu acreditava que, cara, vai um monte de gente atrás do Cairão, cara, vai rolar mó leilão nesse negócio aí, eu não acho que o Chicago tem esse perfil aí de chegar brigando por ele, não, e não sei o que aconteceu, não sei se o pessoal perdeu o tracking, não sei se não fizeram proposta boas, não sei se ele ainda não está 100% recuperado e por isso o pessoal não foi fazer proposta pra ele.
Só
sei que ele está em Chicago, não temos kicker, então ele é o nosso kicker titular, deve estrear aí já essa semana com a camisa número 2, de acordo com o site,
sim,
melhor site de todos os tempos, dragobears.com. Desculpa aí, gente, eu tô empolgada.
Pois é, vai ser um novo kicker aí, estreando. Ele ainda tá voltando de lesão, talvez não esteja ainda 100%, mas já tá em condições de entrar pra jogo. Já vai entrar agora essa semana contra a Filadélfia.
Ele pode entrar contra a Filadélfia. É um jogo em que provavelmente a gente não vai ter tanto field goal. É um jogo em que a gente sabe que vai perder. Então, ele pode até perder um field goal ou outro, porque ele ainda tá se recuperando, que não vai fazer grande diferença.
Mas principalmente pra torcida brasileira, né? Não vai fazer diferença se ele errar ou se ele acertar. O pessoal
queria, tem que estar em campo.
O pessoal que depois que, que ele foi liberado lá do Kansas City, a torcida brasileira foi em peso lá xingar o time do Kansas.
Né, Bat? Xenofobia. Ai, meu Deus do céu, gente.
Tá aí, Cairão de volta, Cairão no Chicago Bears. Olha que maravilha. Segunda camisa que eu vou comprar ano que vem, que a primeira vai ser do Trubisky, a segunda vai ser do Cairão.
Ah, moleque. Acho que eu vou usar meus conhecimentos profissionais e vou montar uma importadora de camisas do Chicago Bears, porque tá ficando bonito esse negócio.
Pois é. Uma coisa que é boa pro time, porque tá certo que o contrato, ele não é ainda é um contrato meio que, entre aspas, de experiência, porque é um contrato
tampão,
só até o final da temporada, mas ele pode muito bem renovar depois para as próximas temporadas. Eu acredito que o time do Chicago vai ser maluco se não renovar com ele, porque tirando o clubismo pelo fato dele ser brasileiro e o pessoal ficar lá, Cairão da Massa e tal, o Cairo é sim um bom kicker, um kicker muito confiável. Então, tipo, o time vai ser maluco de perder um jogador desse nível. Mas é uma coisa que já vai ser muito boa pro time, que vai estar com um kicker de alto nível no seu corpo de jogadores. Vai ser bom pro Caio, porque vai estar aí voltando a jogar e tal, de novo na NFL. Isso é excelente, claro, quem é um jogador aí de nível profissional que não quer estar jogando, né, independente de qual time. E muito bom pra imagem do Chicago Bears no Brasil.
Sim.
Caio no Bears vai trazer muita popularidade aqui no Brasil pro Chicago, que é um time que, querendo ou não, tem pouca popularidade aqui no Brasil, né? A gente tem aí torcedor brasileiro, em sua maioria, torce pra Packers, torce pra Patriots, torce pro Steelers, torce pra esses times que têm ganhado nas últimas temporadas e tal, que é normal, né? O esporte novo chegando, o pessoal Sim. acaba se afeiçoando aos times ali que estão no topo. Normal, isso é bem normal. Então, o Caio no Chicago vai trazer mais popularidade pro time, né? Vai trazer sim, como estava trazendo pro Kansas. Estava trazendo. Tipo, eu não conheço tantos torcedores do Kansas assim, né? Eu só conheço o Jean, que é o meu amigo lá do Tablacast. É o único, na verdade, é o único torcedor do Kansas que eu conheço, mas ele trouxe visibilidade pro Kansas no Brasil. E agora vai trazer pro Chicago Bears. Então isso vai ser excelente pro time.
Sim, vai ser exatamente pelo que você falou. A gente tem muita gente que torce aí pro Packers, por exemplo, porque, cara, emendou o Favre, emendou com o Aaron Rodgers. Então tem um ataque aí que é um ataque rolo compressor, né? Mais defesas que também vem atravessando o tempo aí, vem ganhando robustez. Nunca serão monstros da NBA, mas vamos respeitar. E a galera, assim, o torcedor brasileiro, ele é muito disso, né? Ele gosta de vitória. O torcedor brasileiro gosta de ganhar. É normal se afeiçoar. Eu tava brincando, né, quando eu participei algumas semanas atrás lá do vídeo dos meninos do Outro Futebol, que quando eu comecei a torcer, eu era modinha. Eu comecei a torcer em 2005, 2006, que era quando o Chicago tinha o senhor time.
Sim, sim. Né? Não, isso é um fenômeno...
Então é natural, é natural. E a gente tem um Chicago que de 2010 pra cá não fez nada, não teve ameaça nenhuma, foi pro playoff uma vez. Então assim, cara, o cara outro dia tava falando que Chicago é o Browns da NFC, é o brother, segura meus brincos aqui, peraí que eu vou conversar com esse fulano. Para de palhaçada, não é assim, as pessoas não sabem nada da história de Chicago, não tem essa visibilidade, a gente não ia ter nem jogo mais passando na transmissão brasileira se a gente não jogasse contra o Eagles, por exemplo, tá super bem agora. Então, a gente não tem prime time, mas já tava assim, desapegada de ver jogo passando na transmissão na ESPN brasileira.
E o jogo do Philadelphia contra Chicago, ele ia passar na TV brasileira, na ESPN, só que na ESPN Extra, que é aquele canal que ninguém tem. Quem é que tem o ESPN Extra? Não sei, cara.
Desculpa, eu tenho.
Pô, eu não tenho.
Você quer minha senha, amigo?
Pois é, mas agora que o Cairão entrou, a ESPN já anunciou lá no Facebook dele, no Twitter também, que houve uma mudança de programação dos jogos do fim de semana e o jogo do Philadelphia veio pra ESPN normal, né? E jogou o jogo do Patriots pra ESPN extra, olha só.
Cara, acontece, gente, acontece. Quem assiste futebol já há algum tempo? Cara, a gente só assistia prime time.
Sim, sim.
A gente só tinha Sunday night e Monday night pra ver, brother. Não tinha mais nada pra ver, não. Jogo de tarde é coisa, sei lá, de 5 anos pra cá. E isso, a galera mais roots, que conheço muita gente, que assistia jogo na Bandeirante. Olha lá, sabe-se lá qual era o critério que eles escolhiam. Porque quando eu comecei a assistir, a primeira pesquisa de torcedores que eu vi, já na ESPN, a maior torcida do Brasil era Buffalo Bills. Sabe-se lá por quê. Não sei se era por causa do nome, que lembra desenho animado, não sei o que era, mas era Buffalo Bills.
Inclusive, eu tenho um amigo torcedor do Buffalo Bills também.
Também tenho. Beijo, Rafa. Ah, mas a galera, assim, é muito mal acostumada, gente. Ah, eu tenho jogo do Patriots toda semana. Tem jogo do Patriots com Dolphins 2 vezes no ano. Você não vai ver um jogo agora? Ah, o que é audiência? Safio, desculpa, cara. Sabe, vai lá, paga o Game Pass, então, e tá reclamando a vida lá no Game Pass. É assim que funciona.
Pois é.
A gente não mora nos Estados Unidos, não. Não tem 5 TVs cobrindo, não. Aqui é uma só. Vamos tomar atento aí. Vida que segue, tem outros jogos e tem jogo pra todo mundo. Não é porque é o Bears, não. Eu estaria falando isso se fosse qualquer mudança, porque eles fazem mudança o tempo inteiro. O motivo é justo. É um brasileiro que tá jogando. É o Philadelphia que todo mundo gosta de ver. E a gente não é obrigado a assistir jogo do Pedro toda semana, não. Eu não assisto.
Pois é.
Muito mal assisto os highlights, olha lá. Desculpa aí, desabafo.
Mas bem...
Eu sou legal, gente, eu juro que eu sou legal.
Mas bem, nós temos aí, então, o jogo vai ser transmitido pela ESPN, Chicago Bears em Philadelphia Eagles. Vai ser interessante ver aí a estreia do Cairão da Massa sob as cores azul-laranja, né?
Uhum.
Vai ser uma lavada? Vai ser uma derrota? Vai ser. A gente já sabe disso.
Não sei se vai ser uma lavada, não. Ser uma derrota, mas não sei se vai ser uma lavada.
Vai perder.
Vamos a 3-8. Vamos a 3-8.
A gente já tá ciente disso. Agora a temporada agora é só pra posicionar o draft mesmo e tá bom.
Sabe o que seria lindo? Que o Chicago fosse pro Eagles ou que o Miami foi pro Chicago de 85. Tipo, aquela derrota que eles precisam, sabe? Pra ganhar todo o resto dali pra frente. Ia ser bom pra eles, ia ser bom pra gente, ia ficar todo mundo feliz.
É verdade.
Né? Então, quem sabe a gente tem uma surpresa aí, mas eu não tô contando com isso não, tá? Tô contando realmente que a gente vai a 3-8, mas a gente vai jogando bem, que nem a gente jogou no domingo passado.
Isso. E o Wentz vai ser interceptado nesse jogo, hein?
O Wentz vai ser interceptado nesse jogo. O Aiken, não, a gente não sabe se o Aiken vai jogar, né? Então não posso nem chutar o nome dele.
Não importa quem seja, mas ele vai ser... só pra ter o gostinho, assim, de tirar a invencibilidade. Porque o Wentz aí tá aí há quantos jogos sem ser interceptado, né?
Ah, vai. Ixi!
Muito tempo.
Não fiz meu dever de casa, não, cara. Eu não sei.
Eu só sei que são... eu também não sei direito, mas são muitos. E tá aí... Pode botar aí 6, 7 jogos sem ser interceptado. Então, vai ser interceptado, a gente vai perder, mas a gente vai sair com esse troféu aí de interceptar o Carson Wentz. Então, o troféu de consolação.
Mas vai ser com carinho, vai ser com amor e muita admiração, tá, Carson Wentz? Fica chateado com a gente, não.
Isso. Então é isso, galera. Com essa, vamos encerrando esse Bears Cave de hoje, essa volta da nossa...
Não! Para! Não pode! Não pode, a gente tem uma coisa muito importante pra falar, amor da minha vida, homem da minha vida, aquele homem que me arrebatou o coração em 2005, 2006, Brian Urlacher no Hall of Fame.
Como é que eu ia esquecendo disso, cara?
Não pode, Olavo, não pode, eu tenho que falar do Urlacher, eu vou falar do Urlacher sempre.
É isso?
Urlacher.
É isso que dá fazer podcast sem pauta. Exatamente, Brian Urlacher.
Dele eu não esqueço.
Brian Urlacher, um dos maiores linebackers da história da NFL, agora lá no seu lugar de direito no Hall da Fama da NFL. Olha que maravilha.
Que maravilha. É a primeira vez que ele vai para semifinais. Cara, eu acho que eu nunca torci tanto por um Hall of Fame nessa... Não teve, né, nenhum Hall of Fame, né, do Chicago, assim, que tivesse tanto impacto. Acho que nem teve candidatos. Nem sei.
Eu tô até tonta. Walter Payton não é Hall of Fame?
Não, mas ele não é dessa geração.
Ah, dessa geração não, é verdade.
Não é dessa geração. O Peyton tem outro lugar no coração. Aliás, ganhei um livro de presente de Natal. Oi, namora, melhor namorado do... Ele me deu um livro de história de Chicago Bears com o Peyton na capa, que ele tá aqui do meu lado. Não para de namorar esse livro. Gente, deem de presente para seus namorados, suas namoradas, coisas de futebol americano. Porque, olha, ontem eu chorei aqui. E, inclusive, tem muito Urlacher nesse livro que eu já folhei aqui. Eu vou vir com um monte de história do Chicago. A gente vai ter história do Chicago pra contar agora pra lá de meta.
Off-season aí vai ter bastante coisa pra falar off-season.
Eu vou ser a Paula Mancha do Chicago Bears, aqui, cheia das curiosidades. Mas é mais do que merecido, voltando a falar aqui do Urlacão, né, queridão, né, ele é Chicago demais da conta, ele continua acompanhando o time, continua torcendo, dá esporro de vez em quando, corneta pra caramba, mas ele tá empolgadíssimo, é só seguir ele lá no Twitter que você vê que ele tá empolgadíssimo com a defesa desse ano, que é a defesa que ele falou que se tivesse idade, estaria com orgulho de estar jogando nela. E eu acho mais do que justo ele estar nessa turma de 2018. Não sei se ele passa, honestamente, não sei se passa de primeira vez que ele vai à final, né, o finalista. Sim. Mas a torcida vai ser imensa e...
Merece.
Espero que com a vinda do Cairo Santos agora, galera, com essa visibilidade do Chicago e da história do Chicago aí pra esses novos torcedores aí, que a galera vai descobrir quem ele é. Hoje mesmo, o @NFL colocou 5 jogadas dele como linebacker, 5 interceptações, 5 fumbles forçados. É, cara, era muito bom ver esse homem jogar. Era muito maravilhoso. Eu sugiro sugiro, já falei isso em outras situações, se você não conhece o Urlacher, dê uma pesquisada aí no YouTube, na Wikipedia, onde você quiser. Me chama para conversar, que eu vou conversar horas sobre o Urlacher que eu quiser, que você vai ver que é realmente merecido. Fantástico.
Exato.
Desculpa aí, se eu me alonguei, eu tô muito emocionado.
Não, tá certo. Muito bem, então, agora sim, vamos encerrando.
Agora pode.
Vamos ficando por aqui com esse Bearscape enorme aí de reposição de Bioweek. Vamos aqui aguardar, lembrando, assista Filadélfia e Chicago na ESPN nesse final de semana, domingo, aí às 16 horas aí de Brasília, né? Pra mim aqui é 2 horas.
É, 4 horas da horário de Brasília.
Exatamente. E vamos ver aí como é que vai ser. Vamos ver a estreia do Cairão. Vamos fazer barulho no Twitter. Vamos mostrar lá pro Brasil que a torcida do Chicago ali é grande.
É gigante. Monstruosa.
Então é isso, galera. Agradecendo a você, ouvinte, que ouviu. Agradecendo a Claudinha pela participação aqui. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, no próximo Bears Cave. Tchau, galera!
Because you know I'm all about the Bears, no cheddar. I'm all about the Bears, no cheddar. I'm all about the Bears, no cheddar. I'm all about the Bears, Bears.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.